Batuques e Confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes. E chegamos ao nosso episódio 136, o 136º. Gostou, Gabriela? Não errei nada dessa vez. Nem o número do episódio.
Tá super certa, Nath. Gostei que tem as duas opções, né? Agrada todo mundo, né? Mas olha só, alguém aí, entendeu, gente? Tá fazendo um recorde de Sapucaí, entendeu? Mas olha só, gente, quem é a rainha da Sapucaí sou eu, entendeu? Tem, a Nath tá indo mais outras Sapucaís, mas a rainha da Sapucaí de verdade sou eu, tá bom, dona Nath? Vamos começar logo com Lavando Roupa Suja.
Eu já posso pedir música no Fantástico, tá? Porque já foi na Sapucaí do Rio, Sapucaí de Sabará e Sapucaí de Belo Horizonte, entendeu? Então, Gabriela, você que corra atrás do seu prejuízo, porque você só tem uma, eu tenho três. Eu fui atrás de procissão do Corpus Christi e voltei para Sabará e voltei com uma Sapucaí, entendeu?
Bom, gente, mas olha só, vamos sair da Sapucaí e vamos voltar para a área que a gente... Assim, tanto eu e Nath conhecemos, assim, e a gente manja muito bem, que é a Grande Tijuca, entendeu?
Com certeza, gente. Olha, com nomes incríveis. E começaremos hoje com esse mulherão, né, Gabi? Cria, não tá mais morando na Grande Tijuca, mas é cria da Grande Tijuca. É cria da Tijuca mesmo.
Exatamente, gente. Olha, essa pessoa, ela é responsável pelo perfil do Instagram e ela fala muito, assim, é cria da Tijuca, entendeu? E a gente vai falar muito sobre moda, fantasia, carnaval, pessoa assim que gosta muito de carnaval. Mas eu não quero contar muito, não, entendeu? Nath, por favor, faça as honras da casa e chama a nossa convidada.
Bom, gente, hoje, né, nesse mês de aniversário do Batuques e Confetes, a gente está recebendo a Ana Soares, que é consultora de estilos, né? É a dona do perfil Moda Pé no Chão, mãe da Nina e também amante do carnaval. E aí, Ana, tudo bem?
Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui, espero que estejam todos bem. É um prazer enorme, estou muito feliz de participar.
Eu esqueci de falar que você está inaugurando também uma sequência de tijucanos nesse programa. Que agora, o próximo mês, por coincidência, só vai passar gente da Tijuca por aqui.
Então, eu estou no melhor lugar, né? Porque tijucano, normalmente, é gente boa.
E, Ana, deixa eu te perguntar. A gente tem um clichêzão aqui, né? Mas que a gente não desapega, que é como é que o carnaval entrou na sua vida? Eu sei que é uma coisa mais ou menos recente, né? Mas como é que foi isso?
Bom, eu fiquei com o meu primeiro companheiro por 15 anos e ele não era muito do carnaval. E aí você ficava, ah, não quero. E eu também fui criada por uma família que é avessa a qualquer tipo de comemoração e festejo, uma coisa horrorosa. Então, assim, minha família não comemorava absolutamente nada. E carnaval, então, assim, né? Só quando a gente era criancinha, bailinho, essas coisas, mas era sempre aquela coisa, ai, que bagunça, ai, não gosto, ai, nossa, olha que horror, ai, Deus me livre, ai. E aí você, criança, vai ouvindo aquilo, né? Eu sei que agora eu sou mãe da Nina, minha filha tem 3 anos. E aí fui crescendo nessa, e quando meu ex-companheiro falou, ah, não gosto de carnaval, eu falei, tem razão, né? Que coisa. Mas mesmo assim a gente chegou aí a alguns carnavais, mas quando era sempre aquela coisa, ah, eu tô falando, tô botando a culpa nele, mas eu tô botando minha parcela de culpa, entre aspas, aí, né? Aí eu, tem razão, embora, muito tumulto. E realmente eu não sou uma pessoa muito de tumulto, de muvuca. Mas quando eu me separei dele, em 2017, aí chegou 2017. Final de 2017, eu já estava naquela solteirice, né? Falei, pô, tanto tempo casada, meu filho, agora a jujupoca vai piar. Vambora. Fui pro modo, sou piranha, quero curtir tudo, vambora. E nessa entrou o carnaval. Não no sentido de vou beijar todas as bocas, mas no sentido assim, o que que eu quero fazer? Eu queria me descobrir, né? Eu queria entender como que era ser mulher e dona dos meus desejos, das minhas vontades. Porque a gente fica muito nessa coisa da afirmação masculina, da validação masculina. Eu me escorava muito disso, né? Como eu tive uma autoestima que não foi muito bem desenvolvida na minha primeira infância, na juventude, a gente fica aquela, então o outro sabe melhor de mim do que eu mesma. E aí, quando eu Isso aí, gente, eu tô falando porque é graças à terapia, né? Me separei, foi pra terapia. Então, foi um cometa que passou e me iluminou. Mas, e aí eu falei, cara, então vambora, vou entender qual é desse carnaval. E mesmo assim, arranjei um namorado de carnaval, que foi, assim, um estorvo de carnaval, mas tudo bem. Porque ele era do Boitolo, que é um bloco famoso aqui, né? E aí, mas tudo bem, deu para curtir, deu para ver o carnaval, e ali eu já me libertei. Botei minhas fantasias, vou do jeito que eu quiser, de maiô, de biquíni, de tapa-teta. Então, eu fui explorando várias possibilidades nesse carnaval de 2018, e saindo com as amigas, é aquela coisa, tá solteira, vem no bloco com a gente, vem pro bloco, vem pro bloco. E eu fiquei encantada, eu fiquei maravilhada, porque o meu vestir, né, eu que trabalho com consultoria de estilo, com moda, há 12 anos, como que é o vestir para a gente se celebrar? Né? Para a gente estar numa pele, num outro modo em que as pessoas estão coloridas, estão sendo quem às vezes elas queriam ser o ano inteiro e não podem.
Eu
E
costumo dizer
aí.
que quem me conhece no carnaval conhece a Natália de verdade. O resto do ano eu visto uma fantasia.
E é bem isso, né? Então, como que essas pessoas, né, nesse modo de celebração, de festejo, de esbórnia, de, sabe, de alegria em toda a sua exuberância? Então, eu fiquei encantada com isso, encantada. E aí eu falei, bom, então, em 2019 eu já estava com o meu segundo companheiro, que é o pai da minha filha, e ele, ao contrário do primeiro, ele é aquela pessoa que ah, você quer ir no carnaval? Vambora. Não sou muito carnaval, mas te acompanho em tudo. Tudo que você quiser. E se maquiava, se pintava, se vestia também, se fantasiava e acompanhava minhas fantasias. Então, isso foi assim.
Maravilhoso, né?
Maravilhoso. Que maravilhoso. Então, já foi uma outra experiência também. O carnaval desse ano, enfim, 2020, eu estava grávida. Então, foi o carnaval pré a pandemia, né? Que foi um marco, porque eu estava grávida. Foi, assim, uma experiência que eu vou levar para a vida, que é você estar grávida e o bloco inteiro abrir para você passar. Como se você fosse uma rainha mesmo. Isso
Você tem
é.
aquela, desculpa, você tem aquela sua fantasia rosa, que você com o maior barrigão e aquela fantasia que eu acho aquilo lindo, assim, acho que é a mulher na potência dela e no carnaval, mostrando que você pode estar grávida e se divertir ao mesmo tempo, né?
Veja, eu não sou uma pessoa do faça você mesmo. Eu tenho uma trava com fazer as coisas, então eu compro as fantasias ou então e a partir delas eu elaboro os temas. E essa eu comprei da Juliana, que é uma produtora de conteúdo. E ela nessa época ela estava criando fantasias assim, maravilhosas, cabeças e tops, né? E ela fez uma de cabeça que eram vulvas. Diversas vulvas de várias cores e formatos, que formavam uma coroa, e o top, que eram duas tetas. E aí eu falei, gente, a minha fantasia do matriarcado é essa. E eu grávida, então, aí eu botei um vestido que eu tinha, que era um vestido que abria, então ele virou um manto vermelho. E a fantasia toda tinha tons de vermelhos e rosas. Botei meu biquíni vermelho e fui. Foi assim, emblemático mesmo. Muita gente começou a me acompanhar e páginas replicaram com essa fantasia do matriarcado, né? Uma mulher grávida, com uma coroa de vulvas e um top de tetas. Foi
Não,
lindo, foi lindo. Isso eu guardo no
não,
meu coração, assim, pra vida.
é maravilhosa. Você vai ter quando a
E.
Nina crescer, você poder mostrar. Eu acho que ela vai mostrar para as pessoas.
Eu também acho. E esse ano foi minha experiência, né? Solteira e mãe. Que aí já foi outro rolê, né? E pós-pandemia, né? Que também. Quer dizer, ano passado teve, em abril, mas eu estava com ela, já estava naquele processo meio assim de separação, então, pandemia, então a minha cabeça
Era
estava
um
muito cheia.
carnaval que ninguém sabia direito o que que estava rolando, né? Imagino você com criança pequena, então, assim, eu tenho asma, né? Então, eu fui no de abril, fui pro Boitolo, mas confesso que fui assim, quando voltei no metrô, já tava tipo, caraca, por que que eu vim? Será que eu devia ter vindo mesmo? Mas deu tudo certo.
Eu acho que esse ano foi mais soltinho mesmo, assim. E aí foi outra experiência.
E é uma coisa, foi até o que aproximou a gente conversando, né, sobre isso, né? Como o carnaval já não é um lugar assim. A gente consegue exercer a liberdade da gente, mas não é um lugar que abraça as mulheres, né? A gente sabe que tem sempre aquela. Ainda é uma festa com predominância masculina. E para mãe isso é mais complicado ainda, né? Porque tá você e uma criança.
Tem uma questão aí. Acho que é isso, o pessoal acaba indo mais em blocos, que são blocos infantis, assim, né? Vamos colocar. São blocos que você sabe que você, de uma certa forma, vão ter outras crianças, vão ter mães, pais, cuidadores, né? Pessoas que sabem que é um bloco que prioriza a existência de mães, crianças e enfim, famílias. E foi... Na verdade, a Nina, ela tem uma frouxidão ligamentar que ela não é a criança que corre, pula e anda horrores. Então, a Nina ainda é muito do colo. A gente tem que estimular ela a se exercitar, ela entender como que ela pode correr melhor, pular melhor, subir escada. Então, a minha criança não é uma criança que eu consigo levar e ela vai andando. Eu fico muito cansada porque ela é uma criança que ainda me solicita, né? E é uma criança que ela não lida também bem com multidão. Ela vê, assim, grandes grupos, ela já fica meio ressabiada, ela não é da galera. Então, não é um lugar que eu levo a minha filha e ela vai se sentir super bem, porque tem crianças e famílias, ela vai ficar amuada. Então, tem essa questão. Ela saiu no bloco da escola dela, eu moro em Santa Teresa, eu sou tijucana, mas eu moro em Santa Teresa hoje, e a escola dela tem um bloco famoso que saiu, eles andaram até, um dos artistas aqui de Santa Teresa, bem conhecido, que é o Getúlio, ele tem um modelo do bondinho, um tamanho assim, real não, tá, mas proporcional, que ele leva, tem rodinhas, e as crianças... Depois que a gente fez o andou com o bloco, a gente chegou numa pracinha aqui, as crianças subiram no bondinho e foram sendo levadas, né? Então, muito bonitinho. Mas é diferente, né? Tava ali no ambiente escolar, todo mundo participando, teve roda de capoeira, teve pernalta. Então, assim, foi bem gostoso vê-la.
E aí eram pessoas que ela se conhecia, né? Então, acho que é uma outra coisa, né? Uma outra motivação, né?
Exatamente. Então, assim, então eu estava num ambiente, assim, próximo de casa. Agora, tem blocos infantis, que é isso? O Minisséries do Mar, eles sobem a General Glicério, vão andando. Então, assim, nossa... Ai, imagina o sol pelando, o calor do Rio de Janeiro, carregando essa criança no colo. Sabe? Não. Então, assim, eu não topei muitos blocos infantis. Porque eu acho que ia forçar a barra. E aí a gente já tá naquela, né? Aí a mãe abre mão do carnaval dela para ficar em casa. E aí uma amiga minha maravilhosa, a Marina, que é mãe solo também, é minha grande rede de apoio aqui no bairro, ela falou, olha, eu fui no pré que é o melhor, né? O pré-carnaval costuma ser melhor do que o próprio carnaval. Eu fui no pré do Céu na Terra, que é aqui em Santa Teresa. Santa Teresa, gente, para quem está ouvindo, simplesmente é o epicentro momesco do carnaval no Rio de Janeiro. Então, assim, imagina, você morar no bairro, ouvir carnaval o tempo inteiro passando pela sua janela e tá em casa assim, putz grila, o que eu faço? Eu tava me coçando. E ela falou, não, deixa a Nina aqui em casa e vai lá no Céu na Terra. E fiz isso, me fantasiei, Nina também, botou lá o glitter na cara dela toda, no corpo todo, eu falei, ó, vai ficar na casa da Maria brincando, a mamãe vai no bloco e já volta. E eu fui no Céu na Terra. Então foi, ai meu Deus, que bom. Curtindo um bloco maravilhoso, clássico, sem criança.
Não, eu imagino, né? Eu não sou mãe, mas assim, que chega um momentinho que a gente quer ter um tempo nosso também, né? Para brincar com, no caso do carnaval, mas assim, outras coisas também, mas no carnaval, para brincar com uma coisa, resgatar uma coisa que uma Ana que existia antes também, né?
Ah, na verdade, eu acho que esse momento é desde que a criança nasce, né? Só não pude fazer isso porque ela nasceu na pandemia. Então, para mim foi especial, né? Quando ela nasceu, foi início de pandemia, eu fiquei 2 anos isolada, praticamente, não de casa. Quase sem sair. Então, imagina a catarse, né? Foi arrepiante, foi lindo. Estar ali sem me preocupar e manter outro ser humano vivo, só eu mesmo. Então, tem uma dose de responsabilidade aí também. Eu não podia ficar muito louca. Eu não uso drogas no carnaval, nem ervas. Mas, assim, eu prefiro uma cervejinha, mas eu também nunca peso na cerveja, eu sou uma pessoa muito centrada até, assim, eu falei, cara, eu não posso ficar louca, porque eu não quero, eu curto, eu gosto de curtir do meu jeito. Então, assim, também não tive que abrir mão de nada, não foi um sacrifício, porque normalmente é isso, né? Você sabe que daqui a pouco você tem que pegar a criança, como é que você vai chegar muito louca? Então, nada volta a ser como antes, a não ser que te deem dias, aí você, ah, beleza, vou chutar o balde. Mas foi muito bom, foi arrepiante, é muito bonito você ver a alegria das pessoas, você conversar com gente que você nunca viu na vida, sobre várias coisas, e rir da fantasia do outro, e a música, e a emoção, sabe? É lindo, é muito especial. Então foi o que a Marina me possibilitou, foi um momento assim. Mais uma vez, foi um momento muito bonito que eu vou levar para a vida, o que eu senti ali.
E essa coisa da fantasia, né? Eu imagino que para você, que trabalha com moda e tudo, é quase um estudo de campo também, né? O carnaval.
É porque é sobre... as minhas fantasias refletem muito do meu estilo, né? Do que eu levo para as minhas roupas. Então, eu sou a pessoa que gosta dos tons frios, eu sou a pessoa que gosta de brilho, eu sou a pessoa que gosta do exagero. Eu gosto de mostrar meu corpo, né? Eu sei que não é... Estava até um debate, né? Poxa, as pessoas não querem se fantasiar de mais nada, elas só querem ficar bonitas no carnaval. Mas eu não, eu sou uma pessoa que eu gosto, né? Eu acho que o corpo tem uma representação também. Então, pô, você está de biquíni andando na rua?
Gente, é um negócio. Eu trabalho ali no centro, né? E normalmente é no Boitolo até. Todo ano, quando eu passo de hot pant e meia arrastão na frente do meu trabalho, eu tenho que tirar uma foto que eu não posto, não mando para ninguém, para não ter fofoca, mas é a minha libertação ali. Estou onde eu venho, fantasiada de gente séria todo dia, do jeito que eu quero.
É muito maneiro isso, né? É muito maneiro isso. Então, acho que tem. Então, tem isso. Eu gosto do brilho, tá? Você poder extrapolar o limite do que é o usual, né? E explorar possibilidades. E mesmo que as coisas não combinem entre si, e mesmo vestir o ridículo, entre aspas, né? Você ir para a parte do deboche, do escárnio, ou então da parte politizada, de representar alguma coisa, de algo que tenha importância, e não se preocupar. Eu tô bem? Não tô? Ah, minha fantasia tá bonita. Aqui no Rio a gente não tem essa preocupação. Eu sei que em outros estados tem mais uma preocupação da fantasia de bonita. Mas aqui a gente não tem essa preocupação. Você pode estar derretida, colar só adesivo na cara, que tá ótima, tá pronta pro carnaval. E da minha parte de moda, acho que é isso. Assim, acho que eu tenho essa... Eu gostaria muito de um dia poder fazer a minha própria fantasia, mas eu não sou uma pessoa muito paciente para isso. Então, eu recorro a estilistas. Assim, eu tenho uma cabeça de carnaval que eu usei esse ano, roxa, maravilhosa, cheia de plumas, enorme, que eu comprei de uma artista, a Carol, que é da Figo Garimpo, que eu descobri que ela mora na minha rua. Ela entregou, ela falou, eu moro nessa rua. Eu falei, porra, também. Aí ela, peraí que eu vou aí te entregar. E ainda entregou uma casquete linda pra Nina usar. Muito fofa, a Nina ainda ganhou uma casquete maravilhosa de carnaval. Ela destruiu em 3 segundos, mas assim...
Faz parte.
E ela ainda falou: olha, eu também sou mãe solo, pô, mas meu filho já é grande, se precisar, tô aqui, ainda ganhei uma rede de apoio extra aí. Então, assim, né, o carnaval, eu gosto de comprar também de pequenas, de pessoas que fazem. A Juliana também era uma mulher empreendedora, micro, que estava ali fazendo as fantasias. Eu gosto de valorizar isso.
Eu acho que o
É.
Carnaval do Rio, ultimamente, tem cada vez mais isso, né? Principalmente mulheres que no Carnaval conseguem fazer uma grana extra, ou então, sim, até trabalham com aquilo durante o ano, mas no Carnaval é época que bomba mesmo, né? Tem sido uma época que valoriza muito isso também.
É. É, eu evito comprar de marcas grandes, assim, enfim, que a gente sabe, né? E eu prefiro comprar dos pequenos mesmo, de quem tá ali no corre e sabe que essa vai ser a grana extra dessas pessoas. Então, de uma certa forma. E é isso, eu vou montando um Frankensteinzinho, né? Aí compro um biquinizinho ali, uso o que eu já tenho, vou inventando a partir do que eu tenho. Para compor as fantasias. Eu não sou a pessoa que elabora as coisas com muita antecedência, penso em todos os detalhes, mas eu vou me divertindo com isso. Então, tem a Fécula Acessórios, que também é uma mãe, que ela tá bem famosa agora porque ela faz umas caudas de dinossauro, caudas tanto para crianças como para adultos, cauda de raposa, tem sereia. Eu comprei uma cauda de dinossauro, assim, um rabo gigantesco num carnaval, acho que foi 2018 isso, preto com dourado. Aí o Rudnick, que era o meu assistente na época, ele é stylist, ele costurou, ele pegou o maiô meu, ele é um cara do do it yourself, esfiapou um cardigan de lurex que ele tinha, a Vocus dele costurou umas franjas na frente, eu fiz umas escamas aqui de maquiagem no rosto, e fui de dragoa, sei lá, uma dragoa trevosa. Eu vou inventando as coisas assim. E sabe, a gente vai.
Sensacional.
Isso, mesmo quando eu faço as fantasias, a gente vai trazendo e criando. Teve outra também que eu mostrei para o Rudinick. Eu falei, cara, eu queria ir de Garota do Fantástico. Aí ele, vambora. E ele fez para mim tudo perfeito, perfeito. Ele pegou os tecidos que ele já tinha em casa, umas malhas para amarrar no corpo, fez o raio com tipo um tubo flexível, fez a coroa que eu usava, assim, que é um negócio que espicha para cima da Garota Fantástico. Mas aquele carnaval com essa fantasia simples que ele fez com que tinha em casa, eu botei um biquinizinho, eu participei de um concurso de fantasias.
Nossa, arrasou.
Até eu cheguei no lugar. Tava rolando concurso de fantasias, todo mundo, não, você tem que ir, você tem que ir. Desfilei, não ganhei. Quem ganhou foi uma pessoa vestida de bacon. Mas.
Mas bem com uma pegada meio Halloween também, né? Não sei, é um
Mas como
preconceito
é que a
meu.
gente vai competir com bacon, gente? Bacon é
Ah,
quase
gente.
um meme, né? Não dá, não dá.
Não, eu
Bacon
acho isso muito
tem
legal
que
também.
ganhar.
Eu acho muito legal quando a gente consegue juntar o que a gente tem no guarda-roupa, né, normal do dia a dia, com o carnaval. Eu tenho um body de borboleta, que é meio que isso, assim. No carnaval ele é borboleta, durante o ano ele é roupa de baladinha, de festa, porque é todo colorido e ninguém acredita quando fala, não, isso é roupa de carnaval. Eu comprei como fantasia, não como body.
É isso, eu comprei também uns brincos com temática de carnaval maravilhosos, que eu uso eles no dia a dia, porque eles são incríveis, né? Eu acho que a gente pode trazer o tema carnaval, né? Muito pro nosso vestir. Então, esses brincos para o dia a dia, eles são brilhosos, sabe? Chamativos. Tem uma alegria ali, que todo mundo que me vê, eu posso estar com a roupa que for, a pessoa vai elogiar meu brinco. É da Bruna Spinelli também, que é uma designer de acessórios pernambucana. Então a gente pode trazer essa coisa do brilho, da ideia de transformar o que a gente já tem, da criatividade, de usar as peças de uma forma diferente, de uma forma que seja divertida. Eu acho que a gente se diverte muito pouco com as nossas roupas. Então, quando a gente acha que no carnaval a gente pode tudo, por que que no dia a dia a gente não pode tudo? Qual é a convenção social que nos aprisiona e nos cerceia a tal ponto de que a gente não pode ter uma liberdade de escolher as nossas coisas porque vai ter medo a todo momento, né? Veja, eu também sou uma mulher branca, né? Vamos colocar aí todas as camadas sociais, faciais. Né, a gente precisa sempre abrir esses parênteses, né? Porque são necessários, mas, de uma certa forma, a gente tem que pensar no quanto que a gente está se permitindo, né? E até isso, a gente levando para um prisma aí do capitalismo sobre as nossas vidas, né? Que a gente tem que trabalhar, produzir, ser produtivo, tudo vira conteúdo e não sei o quê. E qual é o momento de lazer, de diversão? Você só tem quando você tira férias? Você tem no momento ínfimo do seu final de semana? Né? Então, acho que a ideia do carnaval, de você levar essa catarse e o brilho e a criação e ser mais... se permitir mais com o que você tem no armário, ele pode se ampliar para o resto do ano.
Você está falando disso...
consegue o tempo todo.
Eu estou lembrando, outro dia, eu trabalho no ambiente... Assim, embora eu trabalhe com audiovisual, eu trabalho num ambiente de justiça, né? Eu sou pessoa colorida, e eu fui trabalhar de calça roxa e uma blusa rosa, mas um rosa clarinho. E aí eu escutei esse comentário de uma menina: nossa, Nath, você é tão colorida, né? Logo você vê que você gosta de carnaval pelo jeito que você se veste, né? Eu falei: nossa, mas eu acho que aqui é tão sério, dá pra... que eu me visto tão séria pra vir pra cá, é isso? Porque eu não uso a roupa preta, eu não uso a roupa sóbria, porque eu gosto de carnaval, é isso?
É, tem uma coisa, né? Muito... Aí você vê como é ser triste, né? A pessoa precisa fazer um comentário exaltando o que é muito bom, mas, né, pega muito do que... principalmente no ambiente, né, que você tá falando, que é um ambiente que tem uma convenção aí muito mais de sobriedade. Aí tudo bem, a gente entende, mas onde que a gente pode entrar, né? Com a nossa dose de... Aí as cores, de alegria, né? Tudo tem que ser tão triste, assim. Eu acho um pouco triste, né? Essa fantasia. As pessoas se fantasiam, na verdade, o ano inteiro, né? E é muito triste pensar que elas só são quem elas querem ser em alguns momentos. Tem também aí, das mulheres, né, muito do julgamento. Tem muito do julgamento quando a gente pensa que a gente vai ser o nosso... Não importa o quanto a gente estude, o quanto do quanto que a gente domina sobre um assunto, importa o que a gente está vestindo. E eu tenho um pouco um pouco não, uma raiva mediana, vamos colocar assim. Agora eu não quero ser uma pessoa raivosa. Mas, assim, fica todo mundo: ah, você é julgada pela sua aparência, estudos. As pessoas sempre citam os estudos completamente, assim, distorcidos, ou sem nenhum link para nenhum estudo com uma parte científica, né, realmente comprovada, um estudo que os parâmetros, né, os grupos analisados sejam, né, correspondência a uma realidade. Enfim, aí ficam citando os estudos: ah, visual é importante, as pessoas te julgam, não sei o quê. Sim, é verdade, né? Porque a gente vive numa sociedade. A gente pode falar palavrão nesse podcast?
Lógico.
A gente vive numa sociedade pau no cu, né, gente? Porque, porra, sendo mulher, então, né, que a gente tem essa socialização feminina infernal, que a gente tem que seguir um código o tempo todo para demarcar que nós somos mulheres femininas, o código de feminilidade, e aí nos é esperado isso, né, o comportamento através das roupas, como a gente se porta, como a gente se apresenta, e temos que agradar aos olhos e seguir o tempo todo o que está sendo ordenado para a gente. Tem essa coisa da convenção, né? A imagem importa, a imagem importa. Você tem que impressionar, você tem que mostrar o seu poder. Gente, mas isso é tão... Como é que eu posso dizer? Isso é uma visão tão eurocêntrica, tão classista, sabe? Tão absurda. Porque se a gente coloca isso, vamos pensar o quanto que é recente mulheres negras podendo se afirmar, né, dentro de quem elas são, porque até outro dia elas não tinham nem maquiagem na coloração delas para passar. Né? Se a gente colocar isso, Quem se divertia com maquiagem antigamente? Mais mulheres brancas do que mulheres pretas. Mulheres
acho
gordas.
Quando a pele era sempre branco, né?
Porra, olha isso, né?
O nudes era sempre branco. Sempre.
Tem uma base, uma cor mais preta. É, mulheres gordas que não podiam comprar um blazer, não podiam no shopping comprar um blazer porque as lojas, o G vai até o tamanho 42. Então, quem é que se veste de forma formal? Seguindo um padrão. Então, se a gente coloca tudo isso, quão mais limitador a gente vai colocando camadas aí, vai chegando perto de uma limite, de uma questão que é colocada assim, para poucas, né, que tem que atender um padrão, e aí todo mundo está inserido nisso, é cruel. É cruel. E quando a gente vê que o carnaval é justamente o popular, todo mundo misturado, todo mundo numa verve de alegria e de foda-se. Ai, como é bom falar palavrão, né? De foda-se. Que, então, ah, não importa se a fulana tá de blazer, a primeira impressão. Meu amigo, foda-se. As pessoas estão ali para encher a cara, para fazer o que quiserem, para dançar, para curtir, para celebrar, para ter um momento. Tem um documentário maravilhoso que faz a relação da indústria da moda e carnaval, que é estou me guardando para quando o carnaval chegar. Não sei se vocês vão colocar aí alguma coisa, mas eu estou aqui falando e pesquisando, que ele fala sobre uma cidade de Toritama.
Ah, é na Amazon, naquele Amazon Prime que está disponível?
Eu não sei, eu não tenho nenhum streaming, eu não tenho nem TV em casa.
É o do jeans, não é? Do que jeans, é uma cidade da parte do jeans.
Isso. Esse documentário é isso, a cidade de Toritama, no interior pernambucano, é conhecida por todas as casas ali terem virado facções de jeans. Então, se você for em qualquer casa, de qualquer família, tem famílias inteiras produzindo jeans para serem, né, vendidos para o Brasil todo. E elas trabalham 12 horas por dia, 13, 14 horas por dia. É um ritmo insano. Elas trabalham sem descanso, ininterruptamente, para produzir jeans. E quando chega o... olha só, né, eu estou lendo aqui o negócio, mais de 20 milhões de jeans produzidos anualmente em fábricas caseiras. O diretor e o roteirista é o Marcelo Gomes. E eu achei essa produção assim, espetacular, porque eles, quando chega o carnaval, não importa, a cidade inteira para, as famílias vendem geladeiras, vendem tudo na rua para pegar o dinheiro e se mandarem para o carnaval. Elas viajam, vão curtir o carnaval ali, o Pernambuco mesmo, elas param, tudo para no carnaval. O carnaval é sagrado, é a religião de toda essa cidade, todas essas famílias. É impressionante o documentário, assim, filme, tem uma narrativa assim, incrível, vale muito a pena. Então, acho que esse faz justamente esse contraponto, né? As pessoas se matando ali, as famílias inteiras, que é a vida delas, produzir o jeans, vender esse jeans, mas no carnaval não importa. Elas se guardam para ele, vendem tudo, compram tudo depois, mas elas vivem o carnaval.
Errados eles não estão. Com certeza que não. Eu, se tivesse lá, faria a mesma coisa.
É errado o ritmo, né? Que eles trabalham, toda essa questão, né?
Sim.
Ver a casa transformada em fábricas, né? De jeans, né? Então, essa questão, né, do capitalismo e dessa fenda que a gente coloca aí pro carnaval e do quanto que. E é por isso que, assim, hoje, assim, eu acho que o carnaval, mesmo que você não goste de tumulto, muita gente, eu acho que é muito bonito a manifestação popular, a cultura, né, e tudo que evoca a partir daí. Então, a gente se vestir, se fantasiar, é se evocar. A gente está falando do Sudeste, né? Meu sonho é juntar dinheiro e passar o carnaval em Recife. Recife é minha segunda cidade no mundo. Eu sou uma apaixonada por Recife, por tudo. Você vê aqui em casa, tem várias obras de arte, de artesãos, artistas, né, pernambucanos. Acabei de ganhar uma luminária da Laursa, que é, enfim, né, quem é pernambucano vai saber muito bem que é a cabeça da ursa ali, que é muito usada também no carnaval. E a Laursa está aqui na minha sala me lembrando que o carnaval pernambucano está me esperando. E de tudo, que eu acho que ali, sim, né, você sentiu que é a tradição, a cultura popular, as manifestações
Então, de
populares.
maracatu lá.
Meu Deus, eu tô assim,
Somos
não
duas,
dá
é meu
pra chorar.
sonho também.
É meu sonho, meu Deus, eu tô tentando.
Saindo do maracatu daquele, deve ser surreal.
Um realzinho por dia que seja para eu poder passar um carnaval em Recife, Olinda, que acho que é da coisa, né, de você valorizar o que é, que foi passado pelo seu pai, sua avó, avô, de você ver ali realmente o que é nosso acontecendo, né, de uma
Eles
forma muito
valorizam a história, né, dos
a
maracatus,
história.
dos blocos, tudo isso que a gente não tem muito aqui. A gente tem o um bloco, tá, mas e aí? A gente não tem nada para contar a história do Bola Preta, eu acho surreal. E se você
É,
chegar lá, todo mundo tem.
tem uma coisa bonita, né? Muito do carnaval do Rio, das escolas de samba, né? De tudo que se manifesta a partir dali. É, que assim, tem uma diferença. Quem gosta de carnaval de rua, quem gosta de carnaval da apoteose, né? Da Sapucaí. E que eu acho ambos assim, fantásticos, mas realmente, né, toda a história do. É, eu tenho uma amiga de internet, que é a Jaque Tambu, ela desenhou a roupa, o traje do Homem da Meia-Noite desse ano, né? Que é um Homem da Meia-Noite que anuncia a chegada do carnaval. Então, imagina, nossa, eu vibrei, eu tenho um quadrinho do Homem da Meia-Noite aqui em casa também. Eu tô falando, gente, eu tenho só coisas aqui que me lembram de Pernambuco. Então, quando eu vi que ela ia desenhar o traje do Homem da Meia-Noite e a filha dela vestida com os calanguinhos, os mini-homens da meia-noite, eu falei, meu Deus do céu, que lindeza, que coisa bonita. É muito bonito ver isso, gente, sabe? É, então, não é apenas gostar de zona, confusão, como é muito correlacionado, né? Tudo que é popular é colocado com coisas vulgares, baixo nível, ruins, né, que não tem valor. E olha como isso é muito sintomático, né, muito pernicioso para a cultura popular, para tudo que vem do povo.
A
Nada,
Gabi
com
está escondendo
certeza.
o jogo aqui. Eu acho que você vai falar o que eu falar que você estava escondendo o jogo.
Não, na verdade a minha internet está meio esquisita. Já tentei falar algumas vezes, mas trava, deixa eu arranjar um momento. Mas, Ana, eu sou a pessoa da escola de samba, sou baiana de escola de samba. E aí, quando você falou dessa coisa da roupa para as mulheres gordas, eu, enquanto uma mulher gorda, assim, como baiana de escola de samba, foi um lugar que eu encontrei, assim, para ter roupas fáceis, assim, que caibam em mim, que eu consiga me sentir à vontade, tudo. Então, eu acho que, e o que você falou, eu fiquei refletindo muito que o meu guarda-roupa é totalmente diferente das minhas roupas que eu uso no carnaval. Eu sou a pessoa do preto, do azul. E no carnaval, você tem que ver, assim. No carnaval, né, que eu uso as fantasias que as escolas me dão, mas durante o ano tem as festas, né, as baianas visitam uma quadra e outra, tudo. E assim, geralmente eu vou com roupas muito, sabe, diferentes do que eu usaria no meu dia a dia. Boto brilho, boto cordão, boto brilho. E eu acho que é isso, né? Eu acho que. E você estava falando, eu estava refletindo. Eu falei, nossa, como é diferente, sabe? Como a gente se comporta de maneira diferente. No carnaval é aquele momento assim, bota aquelas fantasias super coloridas, tudo. E durante o ano eu sou aquela pessoa mais, sabe, tipo. Agora, de um tempo para cá, eu tenho que começar a botar roupas mais coloridas. Mas eu era sempre a pessoa do preto e do azul, né? Que azul é a minha cor favorita. E eu acho que é isso. A gente tem que levar mais o carnaval durante a nossa vida, sabe? Deixar a vida mais colorida, né?
É, tem uma amiga, que é uma mulher gorda, a Andrea Freitas. Ela é polidência, quer dizer, ela tem o trabalho dela formal e tem o trabalho dela também. Mas é o lado B, colocando aí, que ela é polidência, e no carnaval ela tá sempre usando também, de uma certa forma, entre aspas, aí, né, o corpo dela para esse ativismo, né, que os corpos gordos têm que ocupar os lugares, né? Então, onde que você espera assim, ah, no carnaval, todo mundo só tá de biquíni quem é a magrinha, a sarada, ai, projeto carnaval, projeto Sapucaí. E como associando isso à saúde erradamente, erroneamente, né? Mas tem uma. E a Andrea, enfim, de tapa-teta, e usando o corpo dela, e ela, ao longo do ano, ela não é outra pessoa. Ela é a mesma pessoa do carnaval. Ela é a pessoa que usa brilho, que usa cores, que usa estampas, que usa, né, os decotes. O óculos dela é colorido, que sabe, ela, o cabelo, acho que eu falei isso, o cabelo é colorido. Então, assim, ela, você vê que ela é essa pessoa que extrapola, né, o carnaval nela o ano inteiro. E isso é muito bonito, porque se você a vê no carnaval e a vê no dia a dia, é a mesma pessoa. Olha, não vai estar de tapa-teta no trabalho, claro. Mas, assim, tudo tem limite. Mas, assim, ela tá colorida, tem algum detalhe, tem algum brilho, tem alguma nuance, alguma coisa divertida na roupa, na estampa, que denuncia que ela é essa pessoa que ama ser colorida. É fácil? Assim, gente, claro que não é, né? É, assim como ser mãe tem muitas dificuldades, ser mulher gorda, ser mulher preta, ser mulher também, né? No geral. Mas é claro que a gente tem medo, é claro que nem todo mundo pode chamar atenção e tá com brilho e tá colorida. E isso a gente está fazendo uma denúncia de um sistema, né? A gente não está falando que, ai, gente, usem mais cores, sejam coloridos. A gente está trazendo uma denúncia aqui, né? Do quanto que nos é colocado esse medo e esse cerceamento em prol da nossa vida, da nossa segurança, do nosso bem-estar, da nossa colocação profissional, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, né, das nossas famílias, da nossa integridade física, e o quanto que isso é triste. No carnaval, acho que muita gente fica muito triste quando acaba, justamente por isso. Eu queria viver essa fantasia o ano inteiro, como é que faz?
Você estava falando isso, eu estava lembrando um carnaval que eu passei em BH. Porque assim, eu também passei uma desilusão amorosa, só que era com alguém que gostava muito de carnaval. E aí eu falei, cara, como é que vai ser? Não vou passar o carnaval no Rio, mas não vou deixar de gostar de carnaval, de ir pro carnaval. Então fui passar o carnaval em BH. Falei, tá bom, vou para BH. Uma amiga que estava na mesma situação, mais ou menos. E no segundo ano, eu gostei tanto que eu voltei, né? No segundo ano que eu estava lá com uma hot pants, e uma hot pants grandinha até que eu tenho, porque eu não sabia muito bem como é que eu ia chegar, né? Eu achei muito legal que uma menina, o sotaque da gente denuncia fácil quando a gente vai comprar cerveja, tudo, né? E aí uma menina veio falar comigo: ah, eu queria tanto poder usar hot pants, mas eu tenho medo de tirarem uma foto minha e o que que vão pensar de mim no trabalho quando me verem assim. Eu falei: cara, vão pensar que você estava no carnaval, você não estava no trabalho de hot pants, você estava no bloco.
Tem isso, né? Uma professora da escola da Nina falou: poxa, eu tô meio bolada assim de postar minhas fotos no carnaval, os pais verem, que vão pensar? Eu falei: vão pensar que você é uma gata maravilhosa, gostosa, que tá curtindo o carnaval, entendeu? E ninguém tem nada a ver com isso. Você não tá dentro da escola fazendo nada de atentado ao pudor, nenhuma roupa, nada. Então, assim, não tem que pensar nada, mas você vê, né? O receio dela traz muito disso que a gente está falando, né?
Como se fosse
Poxa.
mexer no teu profissional, né? Eu não sou uma boa profissional porque eu estava me divertindo com a roupa que eu queria.
Não, ainda mais se a gente levar para a educação infantil, né?
É, falando com criança, meu filho está aqui com essa mulher.
Né? Então, acredito que nenhum homem tem essa preocupação.
Pois é.
Com certeza.
Algum homem tem uma
Enquanto
dúvida.
professora, e eu sou professora, mas eu sou professora a partir da quinta série em diante, né? É realmente uma coisa assim, Enquanto, mas agora eu já falo para os pais, assim, agora por enquanto eu sou professora particular. Eu já digo logo que eu gosto de carnaval, para tipo assim, ah, não ter aquela desconfiança, qualquer coisa. Gente, eu adoro carnaval. E graças a Deus, a maioria dos meus alunos gostam também de carnaval. Então, acho que é meio que uma. A gente se uniu, entendeu? O universo juntou todo mundo que gosta de carnaval. Então, dou aula, depois converso com os pais sobre carnaval, tudo. Então, acho que é isso, mas é uma preocupação, sabe? Eu entendo exatamente o que ela viveu, né? Porque é difícil, assim, né? Infelizmente, acontece esse tipo de julgamento.
É muito difícil mesmo, assim, não tem como a gente falar. É, mais uma coisa que eu tenho raiva, né? Ah, liberte-se, use o que você quiser. Gente, não dá para sair pregando isso. Seria lindo se a gente vivesse num outro modelo de sociedade. Mas a gente não vive. Então, assim, claro que a gente pode incentivar as pessoas a saírem um pouco mais do seu lugar comum, se elas assim desejarem, né? Se elas assim se sentirem confortáveis. Se assim for possível para elas. Então, tem várias coisas. E acho que no carnaval também ninguém está preocupado com o caimento da roupa. Ai, essa qualidade. Assim, eu acho que o carnaval de BH, eu ia falar do carnaval de BH, é um dos melhores do Brasil hoje em dia, o carnaval de rua de BH.
É uma delícia.
E cara, como toda mineira é uma montação
Eu senti uma
lascada.
diferença quando eu cheguei lá com as minhas fantasiazinhas humildezinhas assim de Rio de Janeiro. Quando eu ia para bloco um pouquinho, eu também não sou muito do bloco grande, né? Que eu não tenho ansiedade, tal, não
É,
sou
também
muito
não.
tumulto. Mas assim, o bloco um pouquinho maior que eu fui, eu cheguei e falei, gente, e era um bloco brega. E eu fui como eu iria para o bloco brega daqui, brega. E eu cheguei lá, as pessoas só gostavam de música brega, elas não estavam brega, eu era aquela estranha.
A mineira é aquela mulher que vai estar impecável às 7 da manhã comendo pãozinho nela. Carioca como? Remela no olho, chinelo, roupa toda amassada. A gente tem um despojamento aqui que é único nosso, né? Nenhum lugar do Brasil tem esse despojamento. Os outros lugares que me desculpem, mas a gente aqui realmente não tem. Eu vi também uma moça também que trabalha com moda falando, ai, quando me encontro na rua, eu tô com minha roupa de ir ao mercado, meus afazeres e tal, eu fico meio desnorteada. Eu falei, gente, tô nem aí. Tipo, me encontrando no mercado, porra, tem que estar montada. Pelo amor de Deus, não estou montada nem para fazer meus trabalhos às vezes. Até minhas clientes com camiseta, que eu fui levar a Nina na escola, porque senão não dá tempo de ficar trocando de roupa, e me maquiando. Então tem uma coisa que não é relaxamento, né? É o julgamento, é a mulher relaxada. E olha só a sua preocupação. A preocupação, sua não, perdão. Mas o que você colocou ali? Né? Ai, minha roupa estava de brega, e as pessoas. Num bom carnaval, as pessoas nem se importariam com isso. Elas estariam o quê? Muito loucas, querendo beijar na boca, querendo rebolar a raba, né mesmo? Foda-se, tua fantasia estava de brega e a delas não. É, então tem uma. A gente ainda se coloca no, meu Deus, eu também tenho isso, assim. Às vezes eu posto uma fantasia minha nas redes, alguém posta uma outra fantasia, eu falei, porra, eu poderia ter me dedicado mais às minhas fantasias esse
É um
ano.
clássico.
Gente, né? A gente faz o
Olha,
que dá.
Ana, eu tô para fazer uma Rita Lee, tem 3 anos, desde o último carnaval oficial. Aí esse ano, sou apaixonada por Rita Lee, né? Eu falei, não acredito que ela morreu e eu não fiz a minha Rita Lee por preguiça. Porque eu falei, ah, eu vou comprar um macacão de me arrastão, o macacão vai engaixar numa pochete. Eu vou falar, não acredito que eu gastei dinheiro nisso para engaixar na pochete e rasgar. E foi meu arrependimento de não ter feito, mas ano que vem sai minha Rita Lee a qualquer custo.
Você e mais 897.000.
E agora vai virar batida, Rita Lee, gente. Eu tava com a Rita Lee há 3 anos, que não ia estar batida como vai ser no próximo ano.
Ia
Olha,
ser
Rita.
tipo uma tendência, entendeu? Você ia lançar a tendência agora. Mas enfim, o importante é você fazer, amiga. O importante é você fazer, porque senão, imagina.
Agora tem que fazer. E, cara, é isso, assim, eu tenho um brinco também que eu comprei de uma designer que ela nem faz nada, mora aqui no Brasil. Mas eu comprei um brincão todo espelhado, gigantesco. Num dos carnavais, o outro ficou estrupiado. De tanto encontrar as pessoas e dar beijo na bochecha, aí falou, pum, ele ficou todo estrupiado. O outro seguiu usando de um lado só o resto do ano inteiro, para ir para casamento, para encontrar as pessoas. Botava um outro brilhinho aqui, usava um brinco.
Eu também tenho esse negócio com brinco. Já aconteceu também de vários. Eu tenho gatos em casa. Não sei se você escutou os miados de vez em quando aqui, que a gata se esmou de miar durante a entrevista. E aí, às vezes, eu perco o brinco, eles querem brincar com os brincos. Ah, não tô nem aí, cara, eu adoro um brinco. Vou só porque só tem um só? Não, gente, a gente monta outro, assim, vai com aquele ali que eu quero e bota outro pequenininho e pronto, sabe? Isso eu adoro. Tem um brinco meu que já deve ter uns 8 anos. E eu, o outro, eu perdi ele, enfim. E eu ficava assim, ah, gente, não sei o que. Eu falei, ah, cara, eu vou começar a usar desse jeito. Porque eu adoro aquele brinco, sabe? Ele fica bem em mim, né? Aí eu sempre tiro foto, porque só do lado que tem o brinco, né? Obviamente. Porque senão.
É, e tem umas coisas também, eu acho que nem tudo. É, só vou. Essa do brinco, assim, né? Adoro. Todos os meus brincos de carnaval, já deu pra perceber. Mas tem a coisa também do corpo, que tem, óbvio, né? Eu não acho que a gente tem que ficar pelada no carnaval pra. Ai, olha, como eu sou livre, olha, mulheres. Né? Eu não acho isso. Acho que as pessoas, principalmente as mulheres, né, assim, não podem cair nessa falácia de nudez feminina. É, como libertação, porque isso ainda é servir a um sistema. Mas em 2019 eu ainda tinha essa coisa, ai, como será que é ficar de peito de fora no carnaval, né? E aí tava num bloco aqui que é um bloco Mulheres Rodadas, acho que é esse, Mulheres Rodadas, que é da quarta-feira
Quarta-feira de
quarta para
cinzas.
quinta. E aí saiu, tava com meu segundo ex. E aí, tava um clima ótimo e tal, todo mundo se divertindo. Tirei a parte de cima do maiô, que tava com calor, fiquei com as tetas de fora. E se eu vou postar isso em redes sociais? Não vou postar, não vou nem insinuar. Tô falando aqui no podcast, mas, sim, não vou nem insinuar. Porque são coisas assim, não é que é medo, receio. Todo carnaval. Eu perco entre 600 e 1.500 seguidores. É uma média, assim. Desde que eu comecei a postar fantasias de carnaval, é uma média, né? Esse carnaval do Mulheres Rodadas, eu fui com o Igor, eu tava com um body, que ele é um tule, e tinha umas estrelas bordadas, tampando bem os meus peitos. Meus peitos são peitos pequenos. E o Igor tava com o peito de fora, e uma sunga, tava com uma máscara de lutador mexicano, sei lá. E a gente saiu e automaticamente com essa foto eu perdi 500 seguidores. E aí eu fiquei, gente, que curioso, né? Assim, não é por perder os seguidores, mas que estranho que as pessoas fiquem tão incomodadas, né? E aí eu esse dia 2018 ou 19, não lembro. Eu tava andando a máscara do Lula. No carnaval, o Igor colocou a máscara do Lula e eu fingindo que tava dando um beijinho e tal. E aí eu postei, né? Achei meu crush no bloco. Pronto, foram mais 600 seguidores.
Mas
Aí eu falei, foda-se também agora, eu vou
eu uso
perder
fantasia
com
e é de
gosto.
esquerda, gente. Que isso?
E agora eu vou perder seguidor com gosto. E nesse do Mulheres Rodadas, eu não postei, não falei nada, que eu fiquei de peito fora. Ninguém precisa saber disso. Isso é minha vida. Eu não tenho que compartilhar toda a minha vida nas redes sociais. Eu acho assim, ficar postando o que eu tô comendo o tempo todo, pelo amor de Deus. E aí, eu tava com um maiô enfiado na bunda, com meu rabo de dinossauro da fécula. Aí eu falei, agora tira uma foto minha com minha raba. Tirou, eu postei. Vambora agora, eu quero ver quantos seguidores mais eu vou perder. Valendo! Porque bunda de mulher só serve para vender cerveja, não é mesmo, gente? Para mulher se divertir, não serve. E aí, eu fui atualizando o post à medida que os números iam caindo de seguidores. Eu ia atualizando. 1.300, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600. Fui atualizando. E começou, Gabi e Nath, as seguidoras, as minhas seguidoras, né, que eu chamo de leitoras, porque eu sou blogueira raiz. Meu blog começou em 2008. Os leitores do meu blog, que eu chamo, eles começaram a fazer uma campanha para eu recuperar esses seguidores que saíram. Então, em 2 dias, pós Quarta de Cinzas, eu recuperei mais do que eu perdi. Então, se eu tinha perdido, sei lá, 1.400 seguidores, chegaram 1.600 seguidores,
E de
1.700.
pessoas que não se incomodavam com a tua
Bom
fantasia, com a
dia.
tua posição política, né?
Exatamente, exatamente. Eu mostrei minha bunda de propósito, né? E nem é uma bundona, uma bundaça, uma bundinha. Porra, né? Mas acho que é isso, fica aquela coisa muito do. Ai, a consultora de estilo, terninho, e não sei o quê, como se comporta, e não fala de política e tal. E veja, eu falei da terça, não é à toa. Hoje em dia, carnaval e tudo, tô com a Nina, tô na rua, eu mostro minhas tetas, eu amamento. Eu amamento. Então, assim, eu acho que entra muito na sociedade essa discussão também do quanto que uma mulher está fazendo as coisas que ela gosta, fazer, se divertindo. E esse ano eu não usei nenhuma fantasia ousada, decotadíssima, nada disso. Até usei uma, eu super decotado no meu aniversário, mas nem postei. Esse ano, bloco de terça-feira, o Bagunça Meu Coreto, foi onde eu comemorei meu aniversário, que caiu na terça mesmo de carnaval. Ainda tem isso, faço aniversário no carnaval. Mas nem postei, para justamente isso. Ai, mas, né, não quero estresse. E mesmo assim as pessoas deixaram de me seguir. É muito louco, né? É muito
A
louco.
galera incomodada, né? A gente carnaval para ser feliz, né, gente? Incomodados que se muda, entendeu? E é isso, assim, você foi testando até onde ia, né? E chegou gente que agrega, entendeu? Chegou gente que gosta de carnaval. Eu acho que isso que é o mais importante mesmo, assim. Eu gosto muito, muito de carnaval, assim, sabe? Basicamente o um assunto preferido, assim, família. Meus pais, assim, começaram, trabalhava em barracão, tudo. Então, assim, é o meu assunto desde que eu me entendo por gente, entendeu? Então, se não gosta de carnaval, é difícil a gente ter uma boa relação durante um bom tempo. A gente vai ter uma relação de coleguismo, né? Vamos respeitar os outros, tudo mais. Pô, carnaval não tem como, assim. A gente, sabe, faz parte de quem eu sou, né?
E já cantava a canção: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Como é que é o resto?
É
É
ruim
ruim
da
da
cabeça.
cabeça,
Cabeça,
doente do
dente
pé.
do pé, exatamente. Ana, olha, papo tá bom, conversa tá boa, entendeu? O papo fluiu aqui. Mas chegou um momento na nossa entrevista que eu não sei, eu acho que a Nath não contou, né, Nath? Ah, então ótimo, que é um momento surpresa, entendeu? Fica tranquilo que não é nada complicado, mas você está agora na nossa terapia de carnaval. Você vai respirar fundo, finge estar num
Gente.
divã virtual e vai dizer pra gente o que que o carnaval representa na tua vida. Eu já desconfio dessa resposta, mas vai fundo e responde.
Ai, o carnaval, o resgate é um dos meus grandes resgates sobre quem eu sou. Representa. Ai. Representa muito a minha paixão por mim mesma, né? Como é voltar a me amar, como é voltar a fazer minhas escolhas, dançar, ser feliz, dançar e ser feliz sem me preocupar com o outro. Como é que a gente se ter essa leveza no coração e na alma? Para mim, o carnaval é isso, é minha representação de leveza no coração e na alma.
Bonita resposta, Ana. Eu tava aqui anotando ela, porque eu sou a terapeuta total, assim. Eu tenho um caderninho aqui, eu vou anotando a resposta de todo mundo que vem aqui. Então.
Obrigada, amiga.
Então, é isso. Mas, Ana, olha. Olha, boa resposta, boa reflexão. Mas agora chegou o momento da nossa entrevista. Infelizmente, ela tá chegando no fim, entendeu? Mas esse é só o primeiro papo. A gente vai ser falando por aí, tudo. Que é esse momento agora, é o momento que alguém que faz o podcast adora Sandy Júnior. Entendeu? Vou dar essa dica para você. E é o nosso momento beijo Sandy Júnior. Você pode mandar beijo para quem você quiser. Fica super à vontade. E aí depois já emenda mandando suas redes sociais, pedindo o pessoal te seguir e teu recadinho final, entendeu? A gente adorou esse papo E esperamos, vamos bater mais papos em breve.
Ixi, meu Deus, beijo para quem? Deixa eu pensar. Bom, beijo para as minhas amigas que estiveram sempre comigo aí, em todos os blocos, minhas amigas que sempre estão comigo. Eu não sou muito da galerona de grupos de carnaval, eu vou mandando mensagem para cada uma delas e quem estiver disponível vai. Então, meu beijo, meu carinho vai todas essas amigas que me dão as mãos. No carnaval, Marina, essa mãe fantástica que me possibilitou curtir o carnaval, até minha própria mãe, que esse ano estava sofrendo nas prévias, e ela falou: ah, eu fico aí com a Nina um pouquinho e você sai. Eu falei: que? Minha mãe, 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 quem é você? Né? Então, eu acho que é isso. E o recado final. Gente, ai, meu Deus, agora tem que ser pensativa aí, vamos embora. A gente fazer mais as coisas que a gente quer, e menos que os outros esperam que a gente faça, ou por preocupação com os outros, porque chega um momento da vida que você olha e pensa, putz grila, cara, por tantos anos que eu podia ter vivido isso, tanta coisa que podia ter sido mais leve, mais celebrado. Então celebrem os seus momentos, celebrem os momentos que vocês quiserem, não importa. Comemorem, celebrem. Façam da vida essa festa diária.
E Ana, agora para a gente encerrar, teus cursos aí, como é que tá? Como é que tá a agenda aí? Dá aquele spoilerzinho.
Então, em julho teremos o lançamento do meu curso online de formação para consultores de estilo. Vocês podem ver, não vai ser nada tradicional, pelo contrário. E aí, estou com os atendimentos de análise cromática, que eu faço desde 2012, antes de virar meme no Instagram, no TikTok. Mas, e também meus atendimentos com consultoria de estilo. Agora está rolando o curso Como Me Visto Agora Que Sou Mãe. É um curso totalmente voltado e pensado para reencontro, né, do vestir pós-maternidade, com discussões totalmente politizadas e direcionamentos mais assertivos sobre nossas, sobre tudo aquilo que nos tira do prumo, né, após a maternidade, porque é uma grande cisão na alma mesmo ser mãe. E o que mais? Enfim, tem muita coisa que vai acontecer, que vai rolar, de cursos, de ideias, de atendimentos. Então é só me seguir na roupa Moda Pé no Chão, todas as redes sociais, que é um vestir, é um Instagram que ele não segue algoritmos, e que eu tento o tempo todo só falar sobre o vestir para gente boa, descomplicada e com muita energia, o mais acessível possível.
É ótimo. Ana, obrigada, a gente amou o papo. A próxima cerveja vai ser presencial.
Por favor.
E é o próximo vou beber também, fiquem tranquilos.
Estou esperando, na Tijuca, por favor.
Por favor. Valeu, Ana, brigadão.
Ana, então a gente vai marcar um bar por aqui, tá? Pela Tijuca. E antes do bloco vai ter com certeza no que vem, mas antes a gente vai se encontrar para tomar uma cerveja aqui. Gente, eu tenho uma falha muito grande, uma falha de caráter, que eu nunca fui no Samba do Trabalhador. Então vamos resolver tudo isso de uma vez.
A gente já faz uma maratona, entendeu? Já separa aquele dia ali, amiga. A gente vai sair, não tem hora para voltar. Então está fechado, Ana. Então a gente marca isso daí em breve, fica tranquila.
Aliás, não sou só eu que nunca fui ao Samba do Trabalhador, não, tá? Essa pessoa que divide essa bancada comigo também, não. Só para eu não carregar essa falha sozinha.
Tudo bem. Então, a gente já resolve tudo isso de uma vez. Já faz essa maratona de uma vez, entendeu?
Então, fechado. E, Gabi, quem é a próxima pessoa que esse finalzinho de mês de aniversário da gente, quem é o próximo ícone tijucano ou da Grande Tijuca que a gente vai receber?
Gente, na semana que vem, a gente vai receber um membro de uma família bem musical de Vila Isabel, entendeu? Mas como a Nath gosta de cantar, e aí, Nath, dá uma dica aí pro pessoal.
Vou cantar um pedaço de um samba da minha escola sobre o patriarca dessa família. Pode, amiga?
Pode, né? Vai lá.
Ferreira, Chega aí, gente. A gente vai receber a grande Analimar, ó, que divide a ala das baianas com a Gabi na Vila Isabel, né? Backing vocal, cantora. Vamos continuar nessa sequência de grandes mulheres, né, Gabi?
Bom, gente, então, olha só, esse bate-papo tá show de bola. Então, semana que vem vocês vão conferir ele completo, entendeu? Então, a gente se vê na próxima semana. Valeu, gente!
Ó, a gente vai chegando semana que vem naquele passinho do é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. É isso, gente. A gente se vê semana que vem. Beijo!